Senhores deputados, senhoras deputadas, senhores representantes do SNESUP, antes de mais um agradecimento em nome da COFAM pela vossa presença aqui hoje. Vamos dar início à audiência. Os grupos parlamentares representados pelo PSD, a deputada Margarida Mano, pelo PS, a deputada Margarida Marques, pelo CDS, a deputada Ana Rita Bessa, e pelo PCP, o deputado Duarte Alves. Portanto, até ao momento não está presente o Bloco de Esquerda. O formato já é conhecido de anos anteriores, já nos conhecemos de anos anteriores. Vamos dar a palavra ao SNESUP, uma intervenção inicial até ao máximo de 10 minutos, ali o relógio ajudar-vos a controlar o tempo. E depois haverá uma ronda pelos grupos parlamentares, pela sua ordem de importância em termos de dimensão, e seguidamente farão uma intervenção final. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e somos todos ouvidos para a intervenção inicial.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queremos agradecer em nome do SNESUP esta audiência e podermos assim expor aquilo que são as nossas propostas para este Orçamento de Estado de 2019. O documento que nós apresentámos tem primeiro uma análise detalhada em relação à evolução desse Orçamento de Estado, inclusivamente procuramos já fazer um balanço em relação à evolução do Orçamento de Estado em Ensino Superior e Ciência ao longo desta legislatura. Há algumas questões que nós tivemos algum cuidado, porque no Orçamento de Estado falava-se de um acréscimo de 434 milhões de euros, que era uma diferença entre a despesa que está apresentada como orçamentada face àquilo que é o valor estimado em 2018. Quando nós comparamos efetivamente a variação entre o valor apresentado no orçamento de 2018 e o orçamento apresentado em 2019, vemos que a variação é apenas de 220 milhões de euros. Sendo que nós depois apresentamos um quadro que demonstra que essa variação tem sido assente sobretudo em financiamento comunitário, e dentro desta questão do financiamento comunitário há alguns dados que não estão presentes neste documento e que nós também vamos divulgando na opinião pública e em diversas notícias também. Este aumento do financiamento comunitário está mais concentrado nas universidades do que na ciência ou nos politécnicos. O aumento das universidades é de 52 milhões de euros, o aumento na FCT é de 22 milhões de euros e o aumento nos institutos politécnicos é apenas de 7 milhões de euros. Isto, obviamente, vai criar aqui uma série de situações, inclusivamente do ponto de vista da autonomia, porque este aumento do financiamento comunitário para as universidades, em grande parte, vem dos fundos estruturais, do Portugal 2020, que é administrado essencialmente pela CCDR, que tem criado algumas situações do ponto de vista das demoras na execução dos projetos em todos os domínios científicos, e que torna também aqui as universidades dependentes, de algum modo, de um órgão que é de nomeação política. Não que a FCT não deixe de ser também um órgão de nomeação política, mas são órgãos diferentes em relação àquilo que era a política para a ciência, que tinha sido seguida inicialmente pelo professor Mariano Gago, que era de concentrar os fundos estruturais na FCT para poder haver uma avaliação científica em relação à execução dos mesmos. Agora segue aqui outros propósitos que vale a pena acompanhar, sobretudo nesta relação daquilo que é a autonomia das universidades. Bom, posto isto, esta questão do financiamento comunitário, obviamente que se coloca em muito em relação à FCT. A FCT recebe a fatia de leão do ponto de vista do aumento do orçamento, um aumento muito positivo do ponto de vista das receitas gerais. Há que realçar os aspectos também positivos. As receitas gerais da FCT aumentam cerca de 50 milhões de euros, mais do dobro dos 23 milhões de euros que aumentam nos estabelecimentos de ensino superior. E, obviamente, que aqui a aposta é o emprego científico, que o SNESUP não deixa de sinalizar que é uma aposta em contratos essencialmente precários. Temos 5.100 contratos, é verdade, nunca se fizeram tantos contratos para investigadores em Portugal, mas também nunca a ciência foi tão precária como sinaliza este valor. E aquilo que aqui nós colocamos é: há este investimento, inclusive com receitas gerais, para fazer contratos precários, mas não existe o mesmo investimento que poderia ser direcionado em relação às questões de carreiras. E estamos a falar acerca da introdução nas carreiras. Em relação às nossas propostas, não trazem praticamente impactos orçamentais, apenas uma delas traz impactos orçamentais e são muito limitados. A primeira proposta tem a ver com a questão das cativações na FCT. Como verificamos, nós temos um aumento da FCT, quer nas receitas gerais, quer no financiamento comunitário. Nós temos falhas de execução contínuas no orçamento da FCT. Por exemplo, em 2015 estava orçamentado 421, foram executados 363. 2016, 441, foram executados 364. 2017, 449, foi executado ainda menos do que em 2016, 353. Portanto, há até um decréscimo das taxas de execução da FCT. Sem dúvida que isto também tem a ver com os atrasos na lei de estímulo ao emprego científico, mas como o professor Paulo Ferrão teve a ocasião de nos comunicar na reunião que nós mantivemos, obviamente que as cativações têm um impacto na FCT, sendo que a única matéria que está livre das cativações na FCT é as receitas próprias, quer a questão do financiamento comunitário, quer as receitas gerais estão sujeitas a cativações. Portanto, a nossa proposta é que se faça. Note-se que a questão das cativações está prevista no contrato de legislatura com as instituições de ensino superior como matéria que o ensino superior está livre de cativações. Não se compreende que as instituições de ensino superior estejam livres de cativações, que os estabelecimentos do ensino básico e secundário estejam livres de cativações. No Ministério do Ambiente, no Ministério da Economia, uma série de organismos estão livres de cativações, mas a FCT não está. Isto... não, está. Podemos ver na proposta do Orçamento de Estado, está uma medida do ambiente, mas não se importa. O meu tempo é curto e nós temos 20 minutos por ano. Nós temos 20 minutos por ano aqui nesta comissão. O Ministério da Economia também está isento de cativações a FCT não está. Sendo que muitos reitores têm queixado e têm indicado que ainda há vozes nas reitorias a indicar que as universidades não estão livres de cativações, o que não deixa de nos parecer estranho, mas tem a ver sobretudo com a formulação do artigo 4º, que é isso que nós pretendemos que esteja claro e como nós vemos, é pura e simplesmente colocar quer as medidas da investigação científica, quer dos estabelecimentos de ensino superior, colocados na linha I da linha C do número 4 do artigo 4, que é onde estão todas as outras libertações e cativações. Um segundo problema tem a ver com os saldos de gerência acumulado. Neste momento temos mais de 400 milhões de euros acumulados em saldos de gerência, 443 milhões de euros acumulados em saldos de gerência. É um valor muito grande para um orçamento como é o do ensino superior. E, portanto, o nosso outro objetivo será o de libertar a questão da utilização dos saldos de gerência, sendo que eles, de facto, podem ser utilizados pelas instituições através da questão da segurança social, porque é possível utilizá-los para esse propósito, e muitas instituições o fazem, nem todas conhecem que elas podem utilizar os saldos de gerência. E uma segunda questão tem a ver com o impacto no déficit, porque os saldos de gerência não contam para a contabilização do saldo global. Os saldos de gerência, ao serem utilizados, entram como uma receita que é créditos especiais, e depois a esses créditos especiais corresponde uma despesa. E, portanto, para nós, a utilização dos saldos de gerência, face aos problemas de investimento necessário e que falta no ensino superior, é importante podermos desbloquear esta verba. Depois temos uma proposta que é a única que tem um impacto orçamental, que diz respeito aos professores da Madeira e dos Açores, que são os únicos que não recebem o subsídio de insularidade, porque é pago, regra geral, pelos governos regionais, e portanto temos essa medida, que já tínhamos apresentado o ano passado. E, Sr. Presidente, se pudesse passar a palavra ao meu colega José Rodrigues, para ele poder apresentar as duas propostas.
Tem a palavra, Sr. Professor.
E então, falar agora da nossa proposta que classificamos como D, não é? Relativamente ao artigo 90, que tem a ver com a questão da idade da reforma. Tem havido alguma, mesmo na comunicação social, enfim, algum ruído sobre as alterações que se querem introduzir com este orçamento no processo de reforma e na idade de reforma. E o objetivo desta nossa proposta é precisamente clarificar que as alterações que vão ser introduzidas não, pelo menos para um grupo de pessoas, nomeadamente para aquelas pessoas que são as mais qualificadas da nossa sociedade e que, portanto, normalmente não terão entrado no mercado de trabalho com 20 anos, mas com mais de 20 anos, não é? Porque tiveram a fazer a sua licenciatura, mestrado, enfim, ou até mesmo doutoramento, no caso dos colegas mais ligados à investigação, à docência no ensino superior. E, portanto, propomos aí esse número 3 para ser incluído no artigo 90, para que fique claro que o novo regime de apresentação não é pior, não é mais prejudicial que o regime atualmente existente, e, portanto, isto também não é propriamente um aumento de despesa, é mais uma classificação para que ninguém fique com dúvidas relativamente a isto. Por último, a proposta classificamos com a linha E, e que é também, no fundo, uma classificação de uma despesa que já está prevista, não é? Para as instituições politécnicas este problema já foi resolvido, aquilo que foram a verba para, prevista no orçamento para contemplar os déficits que, entretanto, estruturais que as instituições têm, isso já foi distribuído no caso do Politécnico, no caso do ensino universitário não, está lá prevista uma verba global para o sistema, que nós propomos, no fundo, com esta linha, que seja devidamente alocada e devidamente distribuída, enfim, para que não fiquem dúvidas, e, portanto, é uma verba muito pequena, mas ela já está, repito, prevista no orçamento, não é nenhum aumento de despesa, não é? Eu, para encerrar, se me dão mais 10 ou 20 segundos, diria apenas que, se calhar, nós até nem somos bons sindicalistas, que devíamos vir aqui defender um aumento significativo de investimento no ensino superior e ciência. Enfim, havemos certamente de ter oportunidade para vir falar nesse aumento, porque não se trata de despesa, mas trata-se basicamente de repor os níveis de investimento no ensino superior e ciência, que neste momento estão muito baixos no contexto europeu e no contexto dos países desenvolvidos, como nós muito bem sabemos, e, portanto, este conjunto de medidas são basicamente destinadas a flexibilizar a gestão das instituições, a clarificar um outro aspecto, perdão, que é preciso clarificar, inclusivamente, no caso do que falamos dos saldos transitados, a possibilitar que as instituições aumentem o seu investimento sem qualquer impacto na despesa pública, e bem estamos necessitados, quer em instalações, quer na renovação do corpo docente, bem estamos necessitados desse investimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Acho que é importante o documento que trouxeram e a justificação das propostas que fizeram. Tenho apenas agora que usar de retificar e sugerir a leitura, digamos, cuidado do artigo 4º da Lei do Orçamento, da Proposta do Orçamento de Estado, em que claramente o ambiente, com exceções que são devidamente apontadas no ponto 4, há cativações na economia, há cativações no ambiente. Eu não vou perder tempo a ler o artigo, é claríssimo, as exceções às cativações estão no ponto 4 desse artigo, e, por exemplo, em relação àquilo que diz ambiente, só se exceciona a medida M055, transportes e comunicações, transportes ferroviários, não. Portanto, há medidas específicas que são exceções, mas as cativações em termos gerais aplicam-se. Isto é o que está no Orçamento de Estado. Eu estou apenas a ler o que está no Orçamento de Estado e, portanto, penso que não é exatamente aquilo que foi referido, mas passo então agora a palavra à deputada Margarida Mano, do PSD, para fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas, muito obrigada ao Sr. Zup por estar aqui, e naturalmente que agradecemos primeiro o trabalho, cuidado que têm sempre, o cuidado de fazer, e que de facto nos permite com atempadamente olhar para as propostas. Vi que as diferenças do documento que veio ontem não são, enfim, assinaláveis. De qualquer forma, portanto, naturalmente que aquilo que apresentam insere-se no que temos vindo a dizer, o subfinanciamento do ensino superior e ciência que existia em 2015, da nossa perspectiva, tem-se agravado face aos compromissos assumidos, que são compromissos, nomeadamente, de emprego científico, que é algo bem caro para todos nós. E, de facto, tivemos a oportunidade de referir isso ainda ao Sr. Ministro das Finanças. O investimento público de 2015 para agora caiu, se olharmos para a conta de gerência e para a execução, 17%, portanto aquilo que se propõe é menos 17%, E, sobretudo, do ponto de vista das despesas com o pessoal, porque é aí que está, digamos, a grande questão do emprego científico, estão-se a assumir compromissos cujos efeitos está a empurrar com a barriga para 2016, desculpem, daqui a 6 anos, uma vez que se estão a fazer contratos que daqui a 6 anos é que deverão ter um efeito de integração e que, basicamente, com verbas que são verbas não de orçamento de Estado, e, portanto, com todas as dificuldades. Portanto, nós estamos muito, muito sensíveis, sobretudo à questão que se coloca relativamente às instituições de ensino superior e, digamos, ao retirar argumentos de que não é possível fazer porque não há orçamento previsto para o efeito, mas, de facto, não há orçamento previsto para o efeito. E, portanto, neste sentido, as propostas que têm, e digamos, o tempo, não há nada como o tempo, hoje já podemos dizer, afirmar certas, sobretudo pela análise das contas de gerência, podemos afirmar certas, com segurança, certas leituras que, enfim, infelizmente prevíamos acontecer. Relativamente às vossas propostas, é naturalmente a questão da cativação, parece-nos faz todo o sentido, não é? Aliás, está no âmbito do e portanto veremos exatamente como, mas penso que de alguma forma, inclusivamente, a própria FCT seguramente verá com bons olhos esta medida de flexibilização. Relativamente às outras, são medidas que têm, a dos saldos é algo bastante delicado e importante, mas delicado e importante, não é? Porque existe um efeito, pode existir um efeito sobre o déficit que tem que ser acautelado e as outras veremos com atenção, mas, portanto, partilhamos as preocupações relativamente à questão dos compromissos de despesa corrente que estarão ou deverão estar a ser assumidos, porque é esse o espírito do emprego científico, e, sobretudo, a acautelar em termos de orçamento, enfim, pistas que nos permitam estar tranquilos para o futuro, que não é o que acontece neste momento. Há também só uma questão já agora que gostaria de referir, são 3 minutos, não é? Ah, são 5. Ah, estava a despachar a coisa com muita. Oh, não é preciso gastar os 5. Não. E eu penso que não. Há uma questão também muito importante que tem a ver, que enfim, não está aqui nas vossas preocupações, mas que é a questão de facto do, não só da diferenciação, pelas regras que existem entre universidades e politécnicos, mas também entre litoral e interior. E que nos preocupa objetivamente, porque com as regras do jogo, aquilo que vemos, de facto, se não houver alterações do ponto de vista do modelo de financiamento, aquilo que não estão previstas, porque o orçamento é réplica, aquilo que nos preocupa é, de facto, digamos, o agravar que tem acontecido de ano para ano de instituições de ensino superior, nomeadamente politécnicos e universidades, que com situações, digamos, de incapacidade de execução do orçamento. E isso vê-se também já no relatório de monitorização do segundo trimestre deste ano, onde já é bem visível que em junho de 2018 algumas instituições com a dotação que tinham têm dificuldades e, portanto, no orçamento de 2019 a questão não se altera, pelo contrário, e, portanto, vemos essa dificuldade. E muito obrigada. Eu já agora só gostaria, no tempo que têm, se puderem, de esclarecer um bocadinho, eu confesso talvez também por não ter lido a última medida, eu percebi, mas não sei se percebi bem, nomeadamente em termos de impacto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à deputada Margarida Marques, do PS.
Muito obrigada, Presidente. Muito obrigada pela vossa apresentação, aqui clarificando o documento que nos foi distribuído. E gostaria de colocar uma primeira questão que tem a ver com o uso dos fundos comunitários. Efetivamente, se não tivessem seguramente citado a questão dos fundos europeus, não a teria referido aqui, mas já que o fizeram, vou aproveitar. Mas queria dizer o seguinte, os fundos comunitários fazem parte do orçamento, ou seja, da mesma forma que a transferência de verbas de Portugal para a União Europeia faz parte do financiamento da União Europeia, a transferência de verbas de fundos estruturais para Portugal, para os Estados-membros, neste caso para Portugal, fazem parte do orçamento do país. E é importante dizer isto, não foi sempre assim. Inicialmente havia uma espécie de orçamento à parte, e havia muito pouca transparência e as universidades, aliás, tiveram que se adaptar a essa realidade na altura. Hoje os fundos estruturais fazem parte do orçamento do país, quer os fundos provenientes das instituições europeias, quer as contrapartidas nacionais a que o Estado ou os serviços públicos são obrigados, tudo isso faz parte do orçamento do país e isso é bom porque permite uma transparência maior do que existia antes. Os financiamentos comunitários no ensino superior, há dois tipos de financiamento. Há o financiamento que decorre dos financiamentos nacionais, portanto das verbas transferidas pela União Europeia diretamente para Portugal e que são geridos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia ou pelas CCDRs, consoante onde é que eles estão distribuídos nos programas. Isso é uma parte do uso dos fundos estruturais. Outra parte são os projetos que as instituições apresentam diretamente à Comissão Europeia. E penso que esta parte é uma parte que tem que ser necessariamente valorizada e mais valorizada a partir do próximo quadro financeiro plurianual. Ou seja, o que nós assistimos na proposta que temos hoje em cima da mesa relativa ao quadro financeiro plurianual é que há uma redução das verbas que são geridas pelos Estados-membros e há um aumento das verbas geridas a partir de Bruxelas. No caso do Horizonte Europa, por exemplo, há um aumento de 13% do programa, não os montantes que se costuma dizer por aí, mas há um aumento, feitas as contas, há um aumento de 13% do programa e, portanto, há a necessidade de haver uma estratégia no sentido que as instituições de investigação e de ensino superior portuguesas possam aceder a fundos e a programas que são geridos diretamente pela Comissão Europeia, como seja o programa Europa, Horizonte Europa. E isso exige dois tipos de diligências. A primeira, e é só o Governo está a fazer, porque também nós próprios aqui na Comissão Eventual já colocámos esta questão ao Governo, que é os regulamentos do programa criarem condições para que haja um equilíbrio regional no uso do financiamento do programa. Mas há uma segunda dimensão, que é a chamada dimensão da excelência, que só as instituições excelentes conseguem aceder ao programa. Eu não subscrevo esta segunda afirmação, acho que há de facto uma necessidade de excelência, sem dúvida, mas há também uma necessidade das instituições estarem ancoradas em redes e em consórcios europeus. E, portanto, esta questão é uma questão muito importante para o financiamento do ensino superior, que é isso que nós estamos aqui a discutir. Uma segunda questão é que hoje é claro que as universidades e os estabelecimentos de ensino superior dispõem de mais financiamento e mais flexibilidade que dispunham no governo anterior, designadamente no acesso aos saldos de gerência. Eu fui vice-presidente de um Conselho Geral de uma universidade, portanto conheço o drama do acesso aos saldos de gerência. Evidentemente, tem aqui algumas propostas interessantes, mas penso que hoje a situação é, apesar de tudo, menos rígida relativamente ao acesso aos saldos de gerência. Terceiro ponto, a diferença entre o orçamento e a execução. Nós estamos aqui a definir orçamento, evidentemente que o orçamento, a discussão do orçamento tem que integrar a discussão da execução, na medida em que grande parte dos constrangimentos à execução são de natureza orçamental e por todo o sentido e registamos as vossas propostas que vamos analisar. Tinha uma questão concreta relativamente ao vosso documento e que é a seguinte, relativamente à proposta contemplada no ponto 4, a sugestão que fazem...
Peço um certo poder de síntese à deputada Maria da Marques.
Para além do disposto no número anterior, fica autorizada a contratação a termo de docentes e investigadores para a execução de programas, projetos e prestações de serviços no âmbito de missões e atribuições de instituições de ensino superior público, etc. Evidentemente que projetos específicos em determinado momento podem recrutar investigadores para a equipa, designadamente no quadro do financiamento dos projetos. O que eu penso que é importante salvaguardar aqui é que isto não crie novos precários. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o SNESUP.
indo diretamente ao assunto, e se calhar até começando aqui por esta questão dos fundos comunitários, exatamente. Exatamente por aquilo que disse a senhora deputada Margarida Marques, é que eu acho que a questão ainda se torna mais relevante, ou seja, pelo facto de num próximo quadro estar a haver uma aposta legítima no financiamento por projetos, numa reponderação em relação ao financiamento por fundos distribuídos à FCT ou aos CCDRs, é que acho que é interessante termos esta conversa agora, neste orçamento, porque o que nós estamos a fazer, na persecução de uma política de emprego científico, mesmo que no entendimento do SNESUP ainda precário, porque não são empregos, de facto, são contratos em vez de bolsas, o que nós estamos a fazer, de qualquer das maneiras, já, é a assumir um maior custo por parte das instituições, ou a imputar um maior custo às instituições financeiras, às instituições de ensino superior, de forma recorrente, ao mesmo tempo que estamos a fazê-lo com recurso a fundos comunitários, por uma questão, presumo eu, que até tática, mas ao mesmo tempo estamos a dizer que no futuro vai ser diferente, porque o financiamento vai ter que ser por projetos. E, portanto, há aqui uma incompatibilidade, se depois, que depois vai ter o seu expoente mais dramático, quando, como disse a senhora deputada Margarida Mano, daqui a 6 anos tivermos deparados com um conjunto de pessoas para as quais vai ser necessário abrir concursos e que teremos que ver o que é que lhes é feito e como é que é financiado aquilo que lhes criámos de expectativa. E, portanto, talvez seja melhor mais cedo do que mais tarde começar a incorporar este tipo de despesas no Orçamento de Estado como despesa direta do Orçamento de Estado e não confiar tanto num financiamento que, embora pertença ao Orçamento, não depende de uma decisão apenas de Portugal. E, portanto, isso é um ponto de preocupação. Em relação aos constrangimentos à execução que o SNESUP aqui falou, eu discordo da senhora deputada Margarida Marques no sentido, na afirmação que fez, que disse os constrangimentos à execução são de natureza orçamental. Não são. O orçamento está lá. São de natureza política ou no limite de tesouraria, se quisermos simplificar a palavra. Mas tem uma decisão política associada, porque as verbas, por exemplo, para o emprego científico alocadas à FCT, estão há durante 2 orçamentos estiveram lá num montante de 55 milhões e não foram executadas. Bem sei que houve atrasos de várias origens na execução desta lei, mas não era uma questão de não haver dinheiro, era uma questão de não estar a ser usado. E, portanto, a execução não aconteceu por razões essencialmente políticas e não por razões de falta de dinheiro. Em relação às propostas concretas do SNESUP, em relação à questão das cativações na FCT, nós também acompanhamos, de facto, acompanhamos por 2 razões. Uma, não faz sentido que as cativações sejam retiradas do setor educação e depois também do setor instituições de ensino superior com uma lógica específica de vontade política de querer que a execução aconteça de facto sem que haja nenhuma desculpa para isso, e depois excluamos disso exatamente aquele sítio onde tem havido todas as desculpas para que não haja execução. Portanto, acompanhamos isso. Só gostava de perceber é porque é que na vossa proposta concreta incluem o PO10 nas medidas relativas à FCT, mas depois também incluem aquilo que é relativo aos estabelecimentos de ensino superior. Pronto. Da parte do CDS, o nosso interesse em fazer integrar esta proposta no Orçamento de Estado é exatamente para acabarmos com as reuniões na Comissão, em que trazemos cá reitores, a dizer isto não acontece. Então que se tirem todas as restrições a que isso não aconteça para ver o que é de facto o problema, não é? Se deixa de haver. E, portanto, acompanhamos. Nas restantes propostas, tenho algumas questões, particularmente na questão dos saldos de gerência, mas também teremos a ocasião depois de os discutir, se calhar com mais detalhe. E esta nova alínea, da alínea E, que é nova em relação à proposta que tínhamos, também gostaria que fosse melhor esclarecida, porque não sei se eu percebi completamente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao deputado Duarte Alves, do PCP.
Então, em primeiro lugar, queria agradecer a vossa exposição das várias questões que levantaram aqui. Dizer que, enfim, as questões de educação são acompanhadas não por mim, mas por outra deputada do PCP, que por motivos do trânsito caótico que se está a registar, não é possível estar presente. De qualquer forma, nós já conhecemos as propostas que entretanto chegaram, temos acompanhado também e continuamos a acompanhar agora no quadro da especialidade do Orçamento de Estado. E também temos as mesmas preocupações em relação ao financiamento da ciência, tecnologia e ensino superior e, portanto, em relação a todas as questões que foram colocadas, nós iremos continuar a intervir e, portanto, vou passar também toda a informação a quem acompanha estas áreas mais em concreto no grupo parlamentar do PCP e, portanto, agradecer a vossa exposição.
Sim, deputada Ana Rita Bessa.
Desculpe, Sr. Presidente, só para dar nota, que estava aqui um senhor deputado do Bloco de Esquerda que me pediu para dizer, e eu esqueci-me, que teve que ir a correr a outra comissão e que já não chega a tempo e que pede desculpa. Pronto, pediu-me para fazer este recado.
Muito obrigado pela passagem da informação. Bom, daria então novamente a palavra ao professor Dr. Gonçalo Leite Velho para responder às questões que foram suscitadas e clarificar as que... Eu já agora também gostaria de uma clarificação em relação à proposta D. Ou seja, basicamente se consideram que a formulação que está no Orçamento de Estado necessita clarificação, ou seja, isto não é claro no Orçamento de Estado que a formulação que lá está não prejudica o regime atual, ou seja, ninguém sai prejudicado com esta nova norma. Então, a palavra.
Bem, muito obrigado e quero agradecer as perguntas. Eu penso que, sobretudo em relação à intervenção da deputada Margarida Marques, a chamada de atenção em relação às verbas e à estratégia da União Europeia para o setor ciência são muito importantes e nós já chegámos a reunir com o Comissário Europeu, Carlos Moedas, acerca desta questão e com estas transformações que irão ter, não só daquilo que são as lógicas de financiamento a nível europeu, mas a sua ligação com os fundos estruturais dentro de uma lógica de missões, que é uma autora que eu aprecio bastante e que já tenho aqui referido várias vezes, que é Mariana Mazzucato, uma economista italiana, e essa lógica de missões parece-nos ser muito importante que possa ser implementada em Portugal, mas cá está a tal questão de quando nós vamos colocar que a caução, ou melhor, quem faz a análise dos projetos de missões é realizado pelas CCDRs e com pouca ou nenhuma participação da parte da Fundação de Ciência e Tecnologia, nós temos um problema. E eu estou a mencionar isso não em relação ao futuro, porque sei que isso, de alguma maneira, já estamos a aprender com os erros atuais e, portanto, a lógica será outra, mas a realidade neste momento da aplicação do financiamento comunitário e alguns constrangimentos que se podem colocar às instituições por causa desta chancela que as CCDRs ganharam sobre as universidades é aquilo que nos preocupa, ou seja, a situação atual é esta. Eu sei, mas e por isso agradeço essa chamada de atenção. Agora, o nosso objetivo, como veem, é conseguir desbloquear o ensino superior, porque há verbas que estão alocadas, há sem dúvida um aumento do orçamento que é muito assinalável, estamos de acordo que a questão da origem das verbas do financiamento europeu não é mau, é bom aumentar o financiamento europeu e aumentar a alocação de verbas dos fundos estruturais às universidades, é positivo, não, em nenhum modo nenhum a nossa intervenção era em sentido contrário. Nossa preocupação está naquilo que é a contrapartida ou a contraparte em relação a esse financiamento, que é o aumento das receitas gerais. Esse é que é baixo, em particular para os estabelecimentos de ensino superior, porque os 23 milhões de aumento de receitas gerais no ensino superior não vão chegar para aquilo que são as responsabilidades que estão assumidas. Temos problemas, nomeadamente em relação ao pagamento das produções remuneratórias, que é uma outra discussão que certamente na Comissão de Educação e Ciência iremos ter a breve e médio prazo. Queria também referir em relação à questão da utilização dos saldos, que os saldos já são utilizados e a questão do seu impacto no déficit. Vamos lá ver, os saldos já são utilizados em relação à questão da segurança social e nós temos 463 milhões de euros em saldos. Nós utilizamos 20%, que é a taxa da segurança social que nos permite utilizar, nós estamos a falar de 80 milhões de euros. Não é um valor pequeno, é mais do que aquilo que nós temos de aumento de receitas gerais para os estabelecimentos de ensino superior. Comparte-se 80 milhões, 23 milhões. Há aqui uma diferença abissal só numa ligeira mobilização de saldos, tal é o valor que está acumulado e que está acumulado sobretudo nas universidades dos centros urbanos de maior dimensão e que têm maior pressão imobiliária e que, portanto, daí a nossa questão acerca da atenção em relação à mobilização dos saldos, ainda que direcionada, A questão do alojamento é um problema, neste momento, da sociedade portuguesa, é um problema que está na opinião pública e, portanto, parece-nos que, ainda que pudesse ser direcionada, como é feita a exceção para a Segurança Social, poder ser feita em relação àquilo que é um investimento, que é algo que não viola também as regras europeias e não viola o Tratado Orçamental, não vai aumentar o déficit, não vai aumentar os problemas do ponto de vista do saldo global e vai ser positivo, porque não nos vamos estar a endividar para estar a fazer as residências, não vamos estar a pagar juros quando nós temos dinheiro em caixa. E, portanto, essa é a nossa posição em relação aos saldos. Obviamente que a questão, vou só regressar ainda à questão do financiamento europeu, a questão do financiamento europeu traz ainda outros desafios que têm a ver com o que é ser competitivo e o que é esta matéria de excelência, como disse muito bem a deputada Margarida Marques. É que esta tendência para a excelência vai criar uma desagregação em relação às instituições de ensino superior, se não tivermos em conta esta lógica de missões. O que eu estou a falar são 52 milhões de euros para as universidades, 7 milhões de euros para os politécnicos e, como disse muito bem a deputada Margarida Mano, as tensões, litoral, interior, centros urbanos de maior dimensão, centros urbanos de dimensão mais reduzida e depois o próprio staff, a própria massa crítica que cada uma destas instituições tem para conseguir concorrer a estes fundos. Portanto, há aqui vários desafios que merecem ser olhados. O nosso ponto principal é uma proposta bastante modesta, mas que parece-nos que vai ao cerne resolver os problemas que temos neste momento, que é libertar as cativações da FCT e passa a explicar o porquê, respondendo à deputada Ana Rita Bessa, o porquê de nós incluirmos a medida da investigação científica e dos estabelecimentos de ensino superior, é que os estabelecimentos de ensino superior apenas está mais abaixo e não está com a clareza que nós aqui expressamos. Apenas é o objetivo é demonstrar que o ensino superior e ciência está liberto de cativações e de uma forma clara nas suas medidas essenciais, que é os estabelecimentos de ensino superior, que advém do contrato de legislatura, e é os serviços gerais de investigação científica de caráter geral, que é a FCT. Portanto, tão simples e tão como isto, e portanto é bastante linear e não, mais uma vez, não é nada, não estamos aqui a pedir um aumento substancial que é necessário do financiamento do ensino superior, como o meu colega José Rodrigues referiu, e bem, estamos a pedir uma melhor alocação de verbas. Em relação à questão da proposta eu vou explicar com este quadro que está na nota explicativa do Ministério. Eu sei que a nota explicativa ainda não está no site da Assembleia da República, não sei se já foi ou não distribuída aos senhores deputados. Parece que há alguma vantagem hoje em dia nos sindicatos termos acesso a estes quadros, mas eu explico com este quadro que aqui está, e como podem ver, aquilo que acontece é, em relação aos politécnicos, isto já foi corrigido. O ano passado havia 3.220.000 da verba do Fundo de Resolução, neste momento há zero, porque houve um acordo com o CSISP e o CSISP aceitou, está distribuído pelas várias instituições e, portanto, não temos de ir ao fundo comum. Nas universidades, não. Estava o ano passado 2.074.000, este ano está 1.934.000. Portanto, continua o mesmo problema de que tem o fundo comum e depois as universidades grandes têm de compensar para as pequenas e têm de existir toda esta situação, quando era mais claro haver a distribuição como acontece nos politécnicos. Isto também demonstra a questão do funcionamento do CRUP e do CSISP. O CSISP claramente conseguiu algo que o CRUP não parece ter conseguido. Em relação à pergunta do Sr. Presidente da Comissão acerca do artigo 163, sem dúvida que este é o artigo mais com maior impacto, porque aquilo que sucedeu é uma medida que é positiva, que é o baixar a idade, baixar o acesso à reforma para os 60 anos de idade e 40 anos de desconto. A questão está, aquilo que passou para a comunicação social, de que o critério teria de ser apenas este, perdendo-se o critério flexível que existia anteriormente. Aquilo que está aqui colocado é uma proposta que procura manter aquilo que existe atualmente, significando que não há perda de direitos. No fundo, algo que o Secretário-Geral de Educação e Ciência sempre refere nas suas intervenções, que é, deve-se aplicar sempre o regime mais favorável. A lei deve-se aplicar no seu regime mais favorável. Portanto, é tornar isso claro do ponto de vista do artigo 90, tem o número 1, tem o número 2, é simplesmente a introdução de um número 3, que diz que ninguém vai ser penalizado com este novo regime de flexibilização das reformas, em particular os licenciados, porque o que acontece com os licenciados é, este regime está pensado para quem começou a trabalhar com 19 anos. A maior parte dos licenciados começou a trabalhar com 23, 24, quando falámos acerca dos centros do ensino superior. Pronto. E a questão tem a ver exatamente com atendermos a esse problema em relação ao acesso à pensão sem cortes da parte daqueles que são os mais qualificados. O nosso problema aqui, esta é uma primeira proposta, como me refiro, muito modesta, apenas de clarificação, e que não tem nenhum impacto, ela vai de encontro aos esclarecimentos que foram prestados pelo Ministro do Trabalho em relação a esta matéria. Aquilo que nós iremos fazer mais à frente será, sim, a proposta que é necessária, que é de rejuvenescimento do corpo docente. É algo que tem vindo a ser reclamado por todos os nossos colegas e, de facto, aí merece pensarmos para as reformas, mas dentro do grau de responsabilidade das propostas do SNESUP, eu não me esqueço nunca dessa questão de que para cada cêntimo de despesa que nós apresentamos como despesa, apresentámos também uma solução do ponto de vista das receitas, e aquilo que estamos aqui a apresentar é, sobretudo, uma solução do ponto de vista de receitas. A questão das reformas terá de ser pensada, obviamente, nos seus impactos orçamentais, nos seus prós e nos seus contras. Se pudesse passar a palavra ao meu colega José Rodrigues.
Muito rapidamente, só para responder também à questão que a Sra. Deputada Margarida Marques levantou, se não iríamos, com a proposta de alteração número 31, não iríamos criar novos precários. Não criamos, porque isto não é nenhum regime de exceção para se contratarem mais pessoas. Portanto, são apenas as que já estão previstas na lei, é que era uma questão de flexibilização da utilização das verbas. Portanto, não foi aberta mais nenhuma porta para se criarem novos precários, são apenas aqueles que já estão previstos nos estatutos de carreira, no emprego científico, etc. E, portanto, todas estas situações. Enfim, eu terminava só muito brevemente referindo, mais uma vez, que nós teremos certamente que em breve de falarmos em termos mais estruturais sobre um plano de refinanciamento do ensino superior e ciência. Eu posso vos dizer que a sensação que nós temos no sistema é que estamos claramente asfixiados neste momento. Claramente asfixiados. Nós podíamos contribuir muito mais para o desenvolvimento do país. Posso vos dizer o caso da minha instituição, uma escola de engenharia no Porto, o ISEP. Nós temos sido visitados nos dois últimos anos por inúmeras empresas que querem investir na região do Porto, e o que elas nos pedem é mais pessoas formadas, neste caso, na área de engenharia, e nós não fazemos, porque simplesmente não temos condições financeiras para o fazer, porque facilmente até o faríamos, não é? E estamos a perder, perdão, diretamente esse investimento direto, precisamente porque estamos claramente asfixiados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu penso que todos aqui na Comissão de Orçamento e Finanças e noutras comissões estamos cientes que o SNESUP e as reflexões e as propostas que vocês apresentam vão todas no sentido da melhoria das condições do ensino superior, e são sempre positivas, e o vosso empenho é sempre de valorizar, e estou certo que os grupos parlamentares irão apreciar as vossas propostas, e mais uma vez obrigado pela vossa presença.